Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Arari FM, Rádio Forte, Sistema Beto Sonho também conosco. Bom, hoje, segunda-feira, é dia de Valdir Alencar, é dia do Clínico Financeiro falar sobre economia. E Valdir já está conosco aqui em mais um programa. Bom dia, Valdir.
Bom dia, Roberto, bom dia, Araripina, e todas as cidades, né, que acompanham aí o nosso programa. Você por dentro da economia.
Em nome aí do Crédito Consignado Bradesco e do Grupo do Bom do Sul Alimentos, Valdir, o tema hoje é otimismo. Dá para ter otimismo na situação que estamos passando aí, Valdir?
Roberto, eu acho que dá para ter otimismo, tá? Eu fiz questão de escolher esse tema, até pela diversidade que nós estamos vivendo hoje, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, né? Um problema aí grave, do qual ainda não se sabe qual é a sua expansão, qual é a sua real capacidade, né, de atingir uma sociedade. O que nós vemos são muitas incertezas, e dentro desse fato, e preocupado com a economia brasileira, com a economia de Pernambuco, principalmente com a economia do meu sertão, aqui eu trouxe para discutir o otimismo, né? O que é a palavra otimismo na essência da palavra, né? Otimismo é a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo em situações mais difíceis e adversas, tá? Quando essa é a afirmação da realidade do que é a palavra otimismo, né? E vem o Ariano Suassuna, o imortal Ariano Suassuna, e diz: os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos, mas vale ser um realista esperançoso. Eu diria mais um pouco ainda, vale ser um existencialista realista esperançoso. Ou seja, eu posso agir e não posso jamais perder a esperança de ter dias melhores daqui para frente, já que nós não estamos enxergando até agora muita dificuldade, né? Falei com você aqui, quando cheguei, que a gente falta 15 dias para fechar o PIB do primeiro trimestre no Brasil. E com certeza esse PIB deve ter recuado bastante, até porque houve uma paralisação total, sem um real motivo, né, apresentado a uma sociedade, né, uma indústria, um comércio, né? Então está muito escuro.
Sem real motivo?
É um real motivo que eu diria fundamentado, né? Porque quando você pega, né, outras gripes que se passaram pelo mundo, a incidência de morte foram muito mais significativas, né? Então, assim, a gente, eu me sinto instável, eu me sinto inseguro hoje no Brasil, porque a gente não tem ainda uma informação, né, do tamanho do problema, ou se é apenas mais uma questão digamos, de um alarme falso.
Bom, tem exata amanhã, dia 17, está fazendo 4 meses que foi diagnosticada a primeira pessoa com coronavírus lá na China. 4 meses. De lá para cá, a China passou pelo pico, né, piores momentos. E agora a China está começando a sair do buraco. O povo lá já está indo para a rua, já está trabalhando, né? Então, a tendência, Valdir, para quem é otimista, como eu sou e você é que daqui a alguns meses, 2, 3 meses, o Brasil também volte à normalidade, o mundo todo, né?
Eu tenho admiração pelo povo chinês, porque eles trabalham calados. Eles não são de falar. Eles são de muita ação e pouca conversa. Você tem ideia? Eu chamei essa atuação aqui como tapa de luva. O dono da Alibaba, que é uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, né? O Jack Ma, ele doou para os Estados Unidos 500 mil kits de testes de coronavírus e 1 milhão de máscaras para os Estados Unidos. Quer dizer, olha que inversão de processo. Os Estados Unidos, que na realidade, no fundo, no início, usou esse momento para, digamos, tirar um pouquinho da luz chinesa, ao mesmo tempo que um grande empresário chinês volta e manda doar aos Estados Unidos 500 mil máscaras e 1 milhão de testes de coronavírus que serão pagos por ele.
E um país rico, porque pois é. Não precisa disso.
Não precisa disso, né? Mas veja que...
Mandasse para cá, né?
Manda para o Brasil aqui, manda para aí, manda... Você tem ideia? Inclusive, nós, um dos continentes mais pobres do mundo é a África. Tu tá ouvindo falar sobre o coronavírus na África?
Não, porque eles também já passaram por ebola, já passaram, a AIDS foi iniciado por lá, então. Exatamente. Acho que eles já estão imunes disso aí, né?
A África, não, ninguém ouve falar na África, porque a África não tem economia. A economia da África é uma economia paralisada, né? Uma das mais pobres do mundo. Mas, por incrível que pareça, eu não ouvi sequer uma divulgação de coronavírus na África. Volto a dizer que é preocupante, temos que tomar cuidado, temos que se precaver, né? Mas ainda não para tanto, né? De paralisar um país.
Bom, a semana passada foi muito instável na Bolsa de Valores, sobe, desce, teve queda de 18%, depois subiu 7%, voltou a cair. Na sexta-feira subiu 14%, Valdir. Quem é que esperava isso? Aí tem que ser otimista, né? Para gritar no negócio
desse. É, aí qualquer, eu acho assim, qualquer cidadão que tem um pouquinho de noção sobre bolsas, ele vai dizer o seguinte: o que está havendo é uma pura especulação. Um negócio não pode cair num dia 12 e no outro dia subir 15. Sim,
mas a bolsa é um aí, lugar dia, de jogo, são jogadores.
É um jogo, né? Então assim, aí eu volto a abrir aí uma aspa no que você falou, né? Então, é hora de ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores, né?
Agora que está lá embaixo, né?
Lá embaixo, né? Então, é hora de entrar na Bolsa, né? Nós podemos entrar na Bolsa e ganhar... Se uma Bolsa chegou a 119 mil pontos, hoje está em 83 mil pontos, é hora de retomar as compras? Então, aquelas pessoas que são especialistas nisso, com certeza, estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro na Bolsa de Valores.
E quem ganhou dinheiro no ano passado, né, na Bolsa, que ganhou, muita gente ganhou dinheiro ali na Bolsa, né, que a Bolsa subiu muito no ano passado. Aí perdeu tudo que ganhou agora. Como é que faz? Tem que ficar lá quietinho?
Olha, eu até comentei
aqui... Ou deixa empate e tira o dinheiro?
Eu até comentei aqui certa vez que a Bolsa não é para amadores. A Bolsa é para profissionais.
Mas agora entrou muitos amadores.
Exatamente. No Brasil adentraram em torno de 600 a 700 mil pessoas na Bolsa em 2019. Então, essas pessoas, a maioria deve estar muito assustadas, porque nós sabemos que o brasileiro, ele não é uma pessoa preparada para investir em Bolsa de Valores. Nós somos tradicionalmente de renda fixa, né? Mas assim, eu tenho certeza que tem muita gente ganhando dinheiro na Bolsa de Valores. Muita gente ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, porque, como você falou, a Bolsa é um jogo, né? O que está em jogo ali não é o nome da empresa. Tudo bem que influencia, no caso dela ter uma pane ali, interna lá no movimento dela. Mas a Bolsa é um mercado secundário, onde você compra e vende ações, né? E procura realizar lucros. Eu mesmo já fui investidor de Bolsa várias vezes e zerei minhas posições desde 2019, desde o início de 2019. Eu entendi que investir em outras áreas mais seguras, para mim, era mais importante. Mas, volto a afirmar, se você é um especialista em Bolsa, gosta de Bolsa de Valores, o momento de ganhar dinheiro é agora.
Certo. Eu queria só que você me confirmasse aquilo que você me disse na sexta-feira. Você garantiu aí que o setor, o polo gesseiro aqui do Araripe, não vai ser afetado com essa crise aí do coronavírus. Tem aí esse pensamento ainda?
Olha, do ponto de vista...
Porque afeta, né, a construção geral.
Do ponto de vista da estrutura, do segmento, não tem sentido que o coronavírus vai impactar no nosso principal produto, que é o gesso, né? Eu não vejo nenhum sentido nisso, tá? A gente está retomando, sim, a construção civil no Brasil, e o setor gesseiro, com certeza, será bem beneficiado e com tendência de aumentar cada vez mais suas vendas aqui na
região. Você acha, então, que o setor da construção civil... não vai sofrer baque, não vai continuar aí.
O que nós esperamos é isso. É por isso que eu trouxe para aqui para você hoje o tema otimismo, né? Eu estou otimista que não vá, né? Que não vá acontecer nada que possa diminuir, né? Até porque
a situação está ruim, se piorar.
Exatamente. E você tem ideia, foi feita uma pesquisa no Brasil, de cada 10 empresários no Brasil, 9 estavam otimistas com relação a 2020. Ou seja, o otimismo era total. Era total. Então, devido a esse vírus que surgiu lá em Wuhan, na China, ele afetou, né, impactou no crescimento. Volto a dizer que nós praticamente temos um PIB perdido no primeiro trimestre, né? Mas a gente espera que a gente continue aí buscando alternativas, buscando negócios, crescendo nossa empresa. Não podemos parar. Eu falei no existencialismo que o existencialismo é você tomar atitude, é você ser realista e sair para o jogo, né, e não deixar que outras coisas o afetem e não desenvolvam o seu trabalho nem sua empresa.
Na China e na Itália, pronto, principalmente na Itália, né? Na Europa, lá, é um local que vai muitos turistas de todo mundo, Itália, Espanha, França, bares, restaurantes, estão todos fechados. É um prejuízo muito grande. A aviação, Ave Maria, nem se fala, né? As companhias aéreas aí estão passando muita dificuldade. Se não tiver apoio, né? Tu acha que essa situação que está passando lá, por exemplo, na, na Europa, de fechar bares, restaurantes. Essa questão do futebol aqui, ó, já foi até cancelado já, jogos pelos competições nacionais. Vai acontecer isso aqui também?
Olha,
porque se acontecer, aí a economia vai para
o
bar.
Como diz o bom ditado, o mundo é globalizado, o mundo é uma aldeia, né? O mundo é uma aldeia. Não tem como você escapar de certos movimentos mundiais. É claro que a Europa, né, é uma região muito mais fria, é uma região, digamos, mais acessível a esse vírus. Ele se infiltra lá com maior velocidade.
Mas,
né,
a gente vai começar o período frio agora aqui.
Exatamente. Né? Então aqui, você fala para mim, pode impactar no Brasil? Pode sim. Pode sim, porque nós não somos uma ilha no mundo, nós somos um país globalizado. E isso realmente pode vir a acontecer no Brasil, salvo se não for tomada uma atitude antes, ou se antes desse período a gente detectar algo que dê mais conforto para a sociedade, dê mais conforto para o comércio e para a indústria, e a gente retome aí o dia a dia, o cotidiano normal.
O que a gente ouve dos especialistas aí é o seguinte, Valdir, que a letalidade dessa doença, do coronavírus, é muito baixa.
Baixíssimo,
né? E a principal preocupação, escutando aí o ministro Mandetta falar, ministro da Saúde, Henrique Mandetta, a principal preocupação é não chegar um momento de lotar todas as unidades hospitalares, né, com as pessoas procurando. E aí lotado é problema. Então, qual é a preocupação maior? Atender todo mundo de uma forma que não lote as unidades hospitalares. Aí não vai haver pânico, exatamente. Porque já imaginou a situação como lá na Itália. Lá não tem mais leito de hospital. Está tudo já ocupado. Então a situação fica difícil.
Olha, a gente tem observado que o ministro da Saúde é um cara muito competente. Desde o início que ele vem dando dicas super importantes. Tá? Aquilo que você falou, não adianta sair correndo desesperadamente para a unidade de saúde porque você começou a espirrar.
É.
Então, assim, tem que ter muito cuidado, muita cautela, tá? Eu vejo também, Roberto, a imprensa, ela não ajuda. A imprensa, ela só atrapalha, né?
Boa parte
da imprensa, né? Principalmente a empresa que monopoliza o Brasil, né? Eu estava ouvindo uma reportagem que o cara colocou assim, não vou citar aqui a empresa por questões de ética, ele colocou assim, cliente usa máscara para fazer sexo na Holanda, né? Então, assim, a Holanda hoje é um dos países que mais vendem o sexo e até em vitrines, né? Ele põe lá as mulheres na Holanda, né? E passou que o cliente estava usando máscara. Ora, o que é que eu tenho a ver com isso, pelo amor de Deus? Como é que eu vou levar uma notícia dessa para uma sociedade? Não tem sentido isso. Você vê que o sensacionalismo...
Não ajudou em nada, né?
Não ajuda em nada, ele só atrapalha, né? O sensacionalismo é uma coisa ridícula. Né? Você pega uma imprensa hoje que monopoliza o Brasil, ela passa 24 horas batendo no Estado e só falando disso. Meu Deus, não tem notícia boa para se dar. Já que você não trouxe notícia boa, eu vou trazer para você aqui e passar para a sociedade da nossa região.
Eu não trouxe.
Eu trouxe. Lembra do BNDES?
Lembro não, eu sei.
Pois é, quem era o BNDES há 3 anos atrás?
Eu falei isso aí na sexta-feira, teve um lucro de 164%.
Um banco praticamente falido. O BNDES fechou 2019 com lucro de 17.700 milhões.
164%.
Né? 164% em relação a 2019.
Tá vendo aí? Essa notícia eu já trouxe aqui sexta-feira.
Pois é, essa não sai no dia a dia das empresas, da empresa que monopoliza, né?
Eu até complementei, eu digo, por que isso está acontecendo? Porque pararam de emprestar dinheiro para Cuba, para Venezuela. Emprestar não dá, porque ninguém vai receber mais, né?
Exatamente.
Para Joés Batista, da JBS, para os campeões que eles chamavam, né?
Perfeito. Eu jamais serei contra a imprensa é um motivo real, né, de esclarecimento para uma sociedade. Gosto muito da imprensa, mas quando você começa, uma empresa começa a tendenciar, a tentar prejudicar o terceiro, tentar prejudicar o Estado, isso acaba chateando, né, aquelas pessoas que são otimistas, né, e procuram sempre o que é melhor para o Brasil e para a sua região. Outra notícia boa, Roberto, é que durante o ano 2020, né, os combustíveis vêm perdendo preço. E essa semana a tendência é diminuir em torno de 8% no preço do combustível.
9,5% da gasolina. É. Foi dada essa notícia aqui a semana passada também. Exatamente. Agora vamos ver se vai chegar nas bombas, né, Valdir?
Exatamente. Vai ter que chegar sim nas bombas. Então, assim, nós estamos desde o dia 2 de janeiro perdendo o preço dos combustíveis, né? Então, assim, tem notícias boas? Tem. Vamos divulgar? Vamos, porque o Brasil continua tentando sobreviver. É como se você quisesse sair de dentro. Eu vejo o Brasil assim. como se você estivesse tentando sair de dentro de um buraco e ter lá 10 pessoas empurrando você de volta. Parece que nós estamos nessa situação. Né? É. Só tem gente que quer puxar você para baixo.
E às vezes quem está empurrando o cabo lá para baixo é o mesmo que deixou o país entrar no buraco.
Exatamente, né? Então, assim, eu estou muito otimista, eu continuo otimista com o Brasil, nós vamos reagir, tá? Nós estamos trabalhando para isso. Volto a frisar da capacidade da nossa equipe econômica, que é muito boa, muito competitiva. Tá? O mundo é uma competição na economia, é uma competição global. É claro que você, quando pega uma crise dessa, onde você tem seu maior cliente, que é a China, e aconteceu o que tinha que acontecer, o que acontece se Roberto tem uma vendia ali na esquina e Valdir compra 30% mensal da mercadoria do Roberto e Valdir não pode mais comprar? É. Roberto vai perder espaço. O mesmo caso é o Brasil, né? Nós vamos ter uma redução no PIB no primeiro trimestre, mas a esperança continua de dias melhores cada vez mais.
O nosso amigo Josenberg do Laurentino está entrando aqui na nossa conversa. Ele diz: Roberto, com o cancelamento das festas de Bodocó, a festa de março de Bodocó, a cidade já foi impactada, os comerciantes já se preparavam para a tradicional e agora vão amargar um prejuízo muito grande. E aí, o próprio... da Semana Santa, né, que tem lá perto de Caruaru, também já foi adiado para setembro, né?
Paixão de Cristo.
A Paixão de Cristo já foi em Nova Jerusalém, já foi adiado para setembro. Isso. Quer dizer, está impactando, Valdir.
Está
impactando. São João, o prefeito de Petrolina, já disse que se for preciso vai também cancelar ou adiar. Aqui o prefeito vai falar hoje sobre o assunto, deve ser também pelo mesmo caminho, entendeu?
A gente está vendo aí que as coisas estão avançando, né? As coisas estão avançando e isso realmente vai impactar na economia. Mas vamos aguardar aí, né, as definições desse processo. Eu acho que nós estamos fechando março, São João em junho. Dá para esperar um pouquinho mais antes de tomar alguma decisão, né? Não precisa a gente tomar decisão agora de imediato, no meu ponto de vista. Mas os gestores estão preparados para isso e sabem o que estão fazendo, com certeza.
E a saúde é mais importante.
Valdir, com certeza.
Muito obrigado, meu irmão.
O dólar, né? Vamos falar um pouquinho do dólar. O dólar está 4,80, né? A gente entende que ele está dentro de um patamar aceitável. Isso é uma prova, né, de que a nossa equipe econômica está preparada para isso. Então, eu espero que a partir de agora a gente retome aí de novo essa vontade de crescer, essa vontade de melhorar o Brasil.
Um abraço. Conversamos com Valdir Alencar, clínico financeiro aqui no Araripe no Gente, em nome do Bradesco Consignado, o Crédito Bradesco Consignado, e também do Grupo do Bom do Sul Alimentos. Agora 8 horas, vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.